O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentam Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o programa Laboratório de Leitura. Hoje você vai ouvir uma entrevista com Sônia Machado. Ela tem bastante experiência como editora e recentemente foi eleita para a presidência do Sindicato Nacional dos Editores de Livro. Na entrevista, ela fala a respeito do sindicato e as ações que ele desenvolve. Também nessa edição, nos trechos com música, você vai ouvir o depoimento do escritor Raimundo Carreiro. Ele, que é pernambucano, tem mais de uma dezena de livros publicados e já recebeu prêmios importantes como o Jabuti. Na entrevista, ele fala sobre suas experiências como leitor e escritor, além de comentar sobre o processo da escrita. As entrevistas dessa edição foram realizadas por Diego Franco, com trilhas de Marcelo Laguna. Com vocês, Laboratório de Leitura. Boa escuta!
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Laboratório de Leitura. Eu sou Diego Franco e hoje para conversar com a gente está Sônia Machado Jardim, que é editora da editora Record e também foi recentemente eleita para a presidência do Sindicato Nacional dos Editores de Livro. Olá, Sônia, tudo bem?
Tudo bom, bom dia.
Bom dia.
Diego e os ouvintes aí do Laboratório da Leitura.
Obrigado, viu, por participar do programa.
Ok, é o maior prazer.
Legal. Sônia, por que o Sindicato Nacional dos Editores dos Livros, que é essa entidade para a qual a senhora foi recentemente eleita como presidente, por que ele foi criado, esse sindicato, e quais são os objetivos atuais dele?
Olha, o sindicato, ele reúne, né, todos os editores do Brasil. Uhum. Ele, na realidade, ele funciona como um fórum, né, de, bom, primeiro, de representatividade, né, e então um fórum de debate onde os assuntos assim, de interesse da classe como um todo são discutidos, né, e são encaminhados e debatidos, entendeu?
Tá.
Além de ter outras atividades de apoio ao fomento da indústria, né?
Tá.
A gente apoia as feiras, feiras nacionais, feiras internacionais, organiza feiras, né? Como a Bienal do Rio.
Uhum.
Então, vamos dizer assim, é o órgão de representação da classe, propriamente dito.
Meu nome é Raimundo Carreiro. Eu nasci no sertão de Pernambuco, numa cidade chamada Salgueiro. Foi lá que eu me apaixonei pela leitura, me apaixonei pelos livros em geral. Depois disso, naturalmente, me transformei num escritor. Já publiquei 15 livros, 13 deles de ficção, e ganhei alguns prêmios nacionais, como a APCA, Associação Paulista de Crítica de Arte, ganhei o Machado de Assis da Biblioteca Nacional e ganhei o Prêmio Jabuti de 2000.
Na realidade, como é um órgão, ele como um órgão de classe, né?
Uhum.
Ele de fato tem essa função de representar os interesses da classe junto ao governo federal, junto ao governo estadual, vamos dizer assim, ser a voz dos editores.
É um papel de sindicato mesmo, né?
É, com papel de sindicato. Negocia dissídio salarial junto ao sindicato dos empregados. Tem essa função, vamos dizer assim, sindical, né?
Uhum.
Agora, fora isso, como o objetivo, ele une os interesses da indústria, que é a gente, de fato, aumentar, né? Fomentar o livro em todos os seus gêneros, né?
Uhum.
Então a gente participa ativamente dessas outras situações, em termos de organização de feiras, qualquer evento que possa ter um resultado positivo, né? De aumento do livro, que é o nosso objetivo final, né? O interesse final de todos nós.
É o interesse de todos os profissionais da área, acaba sendo esse também, né?
Exatamente. Porque é que o Brasil tem ainda, vamos dizer assim, tanto a ganhar nessa área, né? Em termos de índice de livros per capita, muita coisa a crescer, que eu acho que a gente se ocupa dentro do sindicato bastante com isso também.
ainda muito cedo, eu tive contato com os livros, embora a rigor nenhuma pessoa tenha jamais colocado um livro na minha mão, no sentido de me forçar ou me seduzir, digamos assim, para a leitura. Eu não precisei desse particular. Então, eu era menino na minha cidade, como já disse, Salgueiro, no centro de Pernambuco, e encontrei os livros de um irmão meu, que era ator de circo, embaixo de do balcão da loja do meu pai, que vendia tecidos e vendia chapéus.
E o que o setor livreiro pode fazer ou já está fazendo para incentivar mais a leitura?
Olha, há várias verdades nesta questão, né? Que você fica sempre pensando assim, né? Por que não se lê mais no Brasil, né?
Uhum.
Tem algumas verdades assim que são ditas, né? Ah, será que é porque o livro é caro, né? E o livro será caro, por quê? Porque você tem um mercado pequeno, você não consegue ter edições maiores, como nos países mais desenvolvidos,
certo,
né? Que você tem um mercado maior e com isso você consegue uma redução do preço, né, do livro propriamente dito.
Quanto maior a tiragem, mais
óbvio,
barato acaba sendo.
Óbvio, você reduz, né? Você reduz no por uma, né, um número de exemplares impressos maior, na realidade isso vai reduzir o preço do livro, né?
Certo.
Então, quer dizer, tem uma coisa meio ovo e a galinha, né? Como é que a gente faz para reduzir se o mercado está pequeno, né?
Uhum.
Então, a ideia mesmo. E uma coisa que não há dúvida, isso a gente pode até falar independente da pesquisa ter sido divulgada, que a questão da leitura, ela é diretamente proporcional ao nível de escolaridade, né?
Certo.
Não só ao nível de renda, mas ao nível de escolaridade.
Uhum.
Então, quer dizer, você tem outras coisas que podem ser feitas. Se você tem um problema de renda ainda no país, que também é uma coisa que necessita um desenvolvimento, que não é uma coisa de, né, de curto prazo, que ela vem crescendo, mas não é um passe de mágica, né, que você consegue resolver, você tem um papel aí enorme a ser desenvolvido, são as bibliotecas, né?
Claro. É uma coisa assim que está ficando bastante clara conforme o programa está entrevistando as pessoas e conversando com gente de vários setores diferentes vinculados ao livro.
Na verdade, os meus primeiros textos de criança, de adolescente, depois de jovem, foi teatro. Depois eu comecei a me dedicar mais ao romance, que me parecia uma fórmula mais sólida de escritura. Me dediquei ao romance e comecei a publicar também muito cedo. Eu escrevi meu romance, o primeiro livro publicado, chamado A História da Nacionalidade, que eu publiquei. Escrevi aos 23 e publiquei aos 26, ainda na década de 70. Depois comecei a desenvolver minha capacidade inventiva, me tornei quase que exclusivamente um escritor, embora tenha militado e ainda milite na imprensa, que é a minha profissão de jornalista.
Laboratório de leitura de hoje, estamos conversando com Sônia Machado, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livro. Estamos ouvindo também o depoimento do escritor pernambucano Raimundo Correiro. No próximo quadro, você ouve a segunda parte dessas conversas. Um abraço e até mais!
O Laboratório de Leitura já volta. Volta com o Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Nesse segundo bloco, vamos dar sequência à conversa sobre o Sindicato Nacional dos Editores de Livro. Quem fala um pouco sobre esse assunto é a Sônia Machado, presidente da entidade. Além dessa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouve o depoimento do escritor pernambucano Raimundo Carreiro. Ele fala sobre seu trabalho e suas experiências como leitor. As entrevistas são de Diego Franco e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
É possível que eu tenha me apaixonado pela ficção um pouco antes de ler, porque na cidade do interior, sobretudo em cidades como Salgueiro, que naquela época era muito pequena, contava-se e ouviam-se muitas histórias na calçada da casa, por exemplo. A gente reunia a criançada ali na frente de casa ou no coreto, às noites, que começava entre 6 e 7 horas, iam até 11 horas da noite, meia-noite, com as pessoas em roda contando histórias, conversando sobre vários assuntos. Quando não histórias longas, digamos assim, produzindo histórias, piadas. E aí entrava o sobrenatural, história de fantasma, que é sempre uma paixão de todas as pessoas.
As responsabilidades, elas são divididas entre várias partes da sociedade. Vai desde a família até ao governo, que tem as suas responsabilidades na área de educação, e também do setor livreiro também, que tem as suas. Eu queria saber, do setor livreiro, assim, qual que você acha que são as responsabilidades? Uma maior divulgação dos livros? Que tipo de coisa você acha que o setor livreiro mesmo pode fazer?
Olha, veja só, a gente tinha também, né, no passado, dessa coisa das verdades, né? Aquelas verdades, assim, que dizia assim, no Brasil tem menos livraria do que Buenos Aires, né? Isso era uma coisa que sempre a gente escutava, né?
Tem muito discurso pronto, né?
Não é? E, no entanto, eu acho que você tem agora uma verdadeira revolução com a entrada da internet, né? Uhum. Quer dizer, aquele problema que havia de dizer, lá em aquele pequeno município, lá no interior, que não tinha a livraria, ele hoje é atendido pela internet, né? A internet é uma revolução nessa questão da distribuição. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai permitir, né, o aumento da leitura, não há dúvida nenhuma, porque aquela barreira que você, se você pensar que na pequena cidade ela tem, se a leitura está diretamente ligada ao nível de escolaridade, que isso não há dúvida, tá? No entanto, na pequena cidade você tem o médico, você tem o professor, você tem a pessoa que trabalha na agência do banco, não é? Então tem uma série de pessoas que são assim, potenciais leitores.
Tá.
E talvez você não tenha nessa pequena cidade, mas certamente a agência do banco vai ter. A agência do Banco do Brasil, o gerente do Banco do Brasil não é um potencial leitor.
Claro.
Né? Ele tem a renda, ele tem a escolaridade, mas ele talvez não tivesse a livraria lá. Então, eu acho que hoje, com a internet, essa questão pode ser resolvida.
Para seguir um modelo americano, isso desde o golpe militar da década de 60, as escolas começaram a tirar a cadeira de arte do currículo escolar do primeiro grau. Então, no primeiro grau, se estudava muita arte. O lúdico, se estudava muito o sonho, se estudava muito a maneira de conviver com essas coisas. Mas acontece que, pelo arbítrio natural dos governantes da época, foram sendo retirados. Por exemplo, o ensino de música foi retirado da escola. O canto orfeônico, quero estudar, foi retirado da escola. As artes plásticas foram retiradas da escola. De forma que a maneira que nós fomos desenvolvendo, nós fomos piorando em matéria de ensino. Né? Sob alegações das mais diversas, a escola foi se tornando pragmática, né? Porque, por razões quase óbvias, porque se quer uma sociedade meramente economicista, que se dirija meramente para ganhar dinheiro ou para perder dinheiro. como nós somos uma sociedade, uma subsociedade, nós perdemos mais do que ganhamos.
De repente essa é uma área para o setor livreiro dar mais atenção e partir para ela, né?
É, eu acho que está em crescimento. A venda de livros pela internet é um mercado em crescimento.
Agora, Sônia, então, de forma geral, como que as editoras estão lidando com essas questões tecnológicas? Como a senhora mesmo já falou, da distribuição dos livros online ou até essas pressões por mudanças nos direitos autorais que estão acontecendo hoje em dia?
É. Bom, isso eu acho que essa é uma preocupação que passa realmente pela classe. Eu acho que isso até vai ser um assunto bem interessante aí nesse próximo, né, mandato aí que eu vou entrar, que é a questão do modelo de mercado, né? Porque a gente verifica, né, nesse caso da música, mudança completamente de modelo, né, de paradigma. É. Né? Então, essa questão do direito autoral, como é que isso vai ser viável, que a gente tem que ter uma solução que não mate, né, a indústria, que é o caso que você vê
na música.
Não só no caso da música, não só pela própria questão de baixar pela internet, uma própria questão da pirataria, né?
É.
Que essa é uma outra questão também que é muito importante e relevante da gente estar sempre atento, né?
Quando você retira do homem a sua capacidade de sonhar, a sua capacidade de inventar, retira também dele a sua alma, a sua preciosa alma. Então, na escola, na faculdade, de repente, se decidiu pelo não sonho, pela vida prática. E essa vida prática está levando naturalmente à violência, está levando uma sociedade desmantelada, porque sem vida interior, sem cor, sem espírito e sem alma, é impossível você ter uma sociedade. Por isso que hoje nós temos dificuldade de criação, porque mesmo a infância se criou na frente da televisão e não ouvindo histórias, conversando, debatendo, refletindo. É por aí.
O editor, muita gente se confunde de dizer assim, o editor é um gráfico que bota o autor escreveu, né? E o editor imprimiu. Tem gente que não conhece o mercado e acha que a função do editor é essa, né? É um gráfico. Quando, na realidade, o papel do editor é um papel muito mais amplo, né? Ele recebe muitas vezes um texto em que ele vai dar um tratamento, ele vai dar um apoio ao escritor, né?
Tá.
Até uma opinião que vai influenciar até na versão final do livro. Muitas vezes o bom editor tem esta função também. O livro não vem 100% pronto, né? Dependendo do escritor.
Que a história que a gente ouve em todos os lugares, a literatura morreu, que livro é prejuízo, que livro é problema. Eu tenho a impressão que a sociedade empresarial ainda não aprendeu a lidar com o livro. Ela não sabe empresarialmente, eu não estou falando no editor, não estou falando na gráfica, não estou falando mais o empresário do livro, aquele que vende o livro, independente de gostar ou não gostar. Ocorre que nós não trabalhamos nessa empresarialmente, o empresariado brasileiro, em nenhum nível, sabe trabalhar o livro. Sabe trabalhar o livro. Porque o livro é um grande negócio, né? De qualquer maneira, é um grande negócio. Você percebe que tem livrarias com até de cadeias, 30 livrarias, 40 livrarias, sabe? É que é um grande negócio.
No Laboratório de Leitura de hoje, estamos conversando com Sônia Machado, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livro. Estamos ouvindo também um depoimento do escritor pernambucano Raimundo Carreiro. No próximo quadro, você ouve a segunda parte dessas conversas. Um abraço e até mais!
Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Nesse segundo bloco, vamos dar sequência à conversa sobre o Sindicato Nacional dos Editores de Livro. Quem fala um pouco sobre esse assunto é a Sônia Machado, presidente da entidade. Além dessa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouve o depoimento do escritor pernambucano Raimundo Carreiro. Ele fala sobre seu trabalho e suas experiências como leitor. As entrevistas são de Diego Franco e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Sônia, a gente falava agora há pouco de alguns discursos prontos que rodam o mundo da leitura e da literatura. E durante algumas entrevistas aqui para o Laboratório de Leitura, surgiu algumas vezes uma crítica a respeito da quantidade de editoras que existem no Brasil. Uma crítica assim que vai pela linha de que há mais editoras do que livrarias, como se houvesse mais fábricas de sofá do que lojas para vender, o que geraria assim uma situação insustentável. A senhora concorda com essa opinião?
Olha, a questão é a seguinte, não há barreira de entrada, né? A barreira de entrada é muito pequena, quer dizer, a barreira de entrada numa livraria, a pessoa precisa de um capital alto para montar, para ter um ponto bom, vai entrar num shopping, precisa, né? Tem uma barreira, não é fácil você se estabelecer, não só se estabelecer, como se, para você se sustentar, você tem que ter um ponto bom, né? Claro. A gente às vezes vê gente aí... E abrindo, né, livrarias abrindo e depois fechando, né, porque é fácil você chegar e abrir e não conseguir e abrir num ponto equivocado.
Eu acho que a questão de administração é como qualquer negócio.
Exatamente, né.
E quando eu comecei a escrever, existiam na verdade poucas editoras. E ia dizer, livro era um problema editorial, até para a própria editora era um problema editorial. Você precisava lançar no mínimo 2.000 exemplares e trabalhar uma enorme repercussão. Hoje você, segundo me diz, eu não conheço as estatísticas, tem mais editora do que livraria. O que é mais ou menos claro isso. Por quê? Porque você, se você souber lidar razoavelmente com o computador, você é mais editor. Né? E o livro chega ao leitor, editora. Quando eu comecei a escrever, para que eu pudesse chegar a uma grande editora, era um problema. Até uma editora média era um problema. Até porque, como eu moro no Recife, e que só agora tem os editores profissionais, como eu moro no Recife, a dificuldade é maior. Mas você hoje entra no site de uma editora grande, qualquer uma delas, e ela, lá algumas delas vão dizer assim, ó, coloca aí um resumo do seu livro, e daqui a 30 dias a gente dá uma resposta. É difícil, é complicado? É, mas existe agora. As editoras hoje recebem originais.
Agora, no caso de você lançar um livro, o seu investimento necessário é muito menor, né? Então, tem muita gente que tem aquele sonho de se estabelecer como editor. De fato, o número de pequenas editoras é bem grande, né? Mas a questão é de saber quantas dessas são rentáveis, né?
Exato.
Que eu acho que qualquer negócio, ele para sobreviver, ele tem que ser rentável, né?
E é uma coisa, assim, curiosa até de se ver esses empreendedores do setor livreiro cada vez mais aparecendo, gente nova propondo novas editoras e tal, num mercado que às vezes é encarado tão, de forma tão pessimista, né?
É difícil até, a menos que, no final das contas, quer dizer, o que interessa é a pessoa ter o produto bom, né?
Tá.
Então, a dificuldade para o pequeno editor vencer a barreira das livrarias, né? De entrar, de conseguir fazer a distribuição, principalmente nas redes de livraria, é muito grande, né?
Uhum.
Porque tem muito, realmente tem muito editor no mercado. E aí as livrarias acabam privilegiando as maiores editoras para ter uma carga de para facilitar a administração, vamos chamar assim, né?
Sim.
Do que você receber uma nota fiscal com um título ou dois, entendeu? dá o mesmo trabalho do que receber uma nota fiscal lá de alguém que tem um catálogo grande, né?
E o sindicato, de alguma forma, ele olha para essas pequenas editoras e tenta igualar o jogo?
Olha, o sindicato, ele tem como objetivo representar a todos, do pequeno ao grande editor.
Sim.
Né? E então, agora essas regras de mercado, eu acho que aí talvez a facilidade para o pequeno editor seja esse caminho novo que está sendo aberto com a internet, né?
Certo.
Porque a dificuldade que tem é que as livrarias estão até com dificuldade de conseguir expor todo o produto, toda a produção editorial brasileira, né? Que está tão... as editoras cada vez mais investindo em fazer maior diversidade de livros, né?
Você acha que foge um pouco da alçada do sindicato tentar equilibrar esse mercado?
Olha, eu não sei até que ponto o sindicato consegue isso, né? Porque eu acho que são muito mais questões comerciais e individuais do que da classe como um todo, né?
É.
Entendeu? Mas, mas dentro do possível, se for possível, a função do sindicato é representar... quer dizer, que a função do sindicato é representar todos eles, sem dúvida.
Sim.
Agora, se o sindicato tem essa possibilidade de fazer uma gestão para abrir um espaço comercial para esses pequenos editores, eu acho que o sindicato consegue agir mais nisto nas feiras, entendeu?
Tá.
Em que o sindicato tem uma possibilidade de expor nas bienais e tal, conseguir fazer um espaço para o pequeno editor. Isso hoje já existe.
Eu particularmente gosto muito de escrever. Há alguns autores que dizem: eu gosto mesmo é de ler. Olha, eu divido as coisas. Eu gosto muito de ler, mas não gosto muito de escrever. Gosto muito de criar, gosto muito de me jogar nos meus personagens, gosto muito de me jogar nos meus textos. Quando meus personagens estão indo muito bem, eu estou indo muito bem. É claro que ler é, como disse a você, o fundamento da vida. Se a gente não lê bem, se a gente não lê muito, se a gente não lê sempre, a tendência é afundar. Principalmente quem trabalha com jornalista. Se jornalista não lê romance, desconfie que o trabalho dele está andando com dificuldade e ele está repetindo as glórias dos outros e achando que a glória é sua. Agora, eu escrevo sempre, escrevo muito, né? Trabalho meus personagens. É claro que a gente trabalha mais mentalmente do que no papel, mas sempre eu aconselho anotar.
A própria também questão de distribuição, não só a internet, mas também o aumento do número de shopping centers, né? O shopping está entrando mais no interior, todo shopping tem uma livraria, tá se criando aquela coisa do programa, né? A pessoa vai na Mega Store, vai lá, toma um café, você cansa de, né, fim de semana, você entra, né, nas mega livrarias, você vê gente lá sentada nos sofás lendo, né? Então, eu acho que existe um interesse, sim. Eu vejo que a gente tem possibilidade de crescimento e aí nos próximos anos o mercado há de começar a apresentar índices melhores, entendeu?
Muito bem. O programa Laboratório de Leitura de hoje conversou com Sônia Machado Jardim, que foi recentemente eleita para a presidência do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Sônia, obrigado pela sua participação, viu?
Olha, obrigado e tudo de bom aí para vocês e vamos ler mais, hein, gente? Sim. Tá bom?
Até mais.
Tchau, um abraço.
Você ouviu o Laboratório de Leitura, um programa dedicado a pensar e repensar o mundo dos livros e das leituras. Nessa edição, a entrevistada foi Sônia Machado. Nessa conversa, ela falou sobre o Sindicato Nacional dos Editores de Livro, entidade para a qual ela recentemente foi eleita presidente. Junto com a entrevista da Sônia Machado, você ouviu o depoimento do escritor pernambucano Raimundo Carreiro. Ele falou a respeito das suas experiências como leitor e escritor. Para conversar com o programa Laboratório de Leitura, mande e-mail para laboratoriodeleitura@gmail.com. Fique à vontade para mandar suas sugestões, seus pedidos e as suas críticas. Esta edição foi feita por Cris Brunetti, locuções, Marcelo Laguna, trilha sonora original, Diego Franco, entrevistas, roteiro, produção e operação técnica. O programa Laboratório de Leitura tem direção de Diego Franco e é uma realização do Gen Serviços Educacionais. Obrigada pela escuta e até a semana que vem em mais uma edição do Laboratório de Leitura. tchau.
O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentaram Laboratório de Leitura.